acordo no Congresso garante recursos para pagar o Bolsa Família no ano que vem.
Supremo Tribunal Federal começa a decidir regras do processo de impedimento da presidenta Dilma.
Jovens de todo o país estão em Brasília para discutir as várias formas de melhorar o Brasil.
A Voz do Brasil responde às dúvidas da população sobre sintomas, transmissão e tratamento do Zika vírus, responsável pelo aumento de casos de microcefalia.
Quarta-feira, 16 de dezembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
E o dia de hoje no Congresso foi de debate sobre o orçamento de 2016.
O repórter Rafael Gasparotto está acompanhando a discussão e fala agora com a gente. Boa noite, Rafael. Já foi aprovado o orçamento?
Boa noite, Luciano. Bem, os parlamentares já aprovaram o plano plurianual para o período de 2016 a 2019, mas eles suspenderam a sessão da Comissão Mista de Orçamento para votar o orçamento do ano que vem. Assim que eles concluírem os trabalhos na comissão, os deputados e senadores retornam ao plenário para votar o orçamento de 2016, que é organizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Em um acordo de lideranças, foi reduzida a meta de superávit fiscal para 0,5% do PIB, e esse superávit é uma economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. De acordo com o novo texto, a meta será de 24 bilhões de reais para o governo federal, de 6 bilhões e meio de reais para os estados e municípios. Além disso, o valor pode custear os restos a pagar de investimentos públicos, de ações nas áreas de saúde, vigilância sanitária, combate à seca e outros desastres naturais. Para o líder do governo na Comissão Mista do Orçamento, Paulo Pimenta, a redução da meta fiscal vai permitir que o programa Bolsa Família não sofra cortes no ano que vem.
O governo era totalmente contrário à proposta do relator, que pretendia tirar 10 bilhões de reais do Bolsa Família, fazendo com que 23 milhões de pessoas deixassem de receber o benefício a partir de janeiro. Esta recomposição vai garantir integralmente o programa e este, sem dúvida alguma, é o principal mérito da redução da meta de superávit de 0,7 para 0,5 do PIB.
Agora, mudando de assunto, sobre o ajuste fiscal, Rafael. O Senado também aprovou ontem o projeto que regulariza recursos mantidos no exterior que não foram declarados à Receita Federal, não é isso?
É, os senadores aprovaram o projeto, Ellen. Agora ele segue para a sanção da presidenta Dilma. A ideia é que seja criado um regime especial de regularização desses bens e ativos, fixando um tributo único para a legalização. Assim, os brasileiros e estrangeiros residentes no país podem declarar todo o patrimônio de origem ilícita mantido fora do Brasil até o dia 31 de dezembro de 2014. A previsão do governo é arrecadar até 150 bilhões de reais com a repatriação de ativos no exterior. O dinheiro vai ser destinado ao Tesouro Nacional e depois repassado a estados e municípios.
E, Rafael, deputados e senadores também, nessa quarta-feira, mantiveram vetos da presidenta Dilma. Um deles é sobre a chamada desaposentação. Como é que ficou esse ponto?
Pois é, Luciano. O Congresso manteve o veto da presidenta Dilma, medida provisória que criava a desaposentação. O mecanismo vetado permitiria o recálculo da aposentadoria após a pessoa ter continuado a trabalhar depois de se aposentar. Dados do INSS indicam que em agosto de 2014 havia cerca de 70 mil ações na Justiça pedindo a desaposentação, com custo estimado pelo governo de cerca de 150 bilhões de reais.
Obrigada, Rafael, pelas informações. Só corrigindo, o governo, o Congresso aprovou nesta terça-feira o veto da chamada desaposentação.
E o governo federal quer dobrar a arrecadação para o orçamento do ano que vem, acelerando a cobrança da dívida ativa.
Isso significa um aumento de 20 bilhões de reais nas receitas.
Para chegar a esse número, está em curso um novo plano de cobrança da dívida ativa, que prevê ações para agilizar a tramitação de processos com maior perspectiva de pagamento e a cobrança dos maiores devedores e proprietários de terras rurais da União.
Para se ter uma ideia, 26 proprietários das maiores áreas devem 45 5 bilhões de reais ao governo.
E ainda falando em economia, o Ministério da Fazenda disse hoje que o rebaixamento da nota do Brasil por uma agência de classificação de risco está ligado às dificuldades do ambiente político e às medidas que vêm sendo tomadas para corrigir o déficit no orçamento do ano que vem.
De acordo com o Ministério da Fazenda, apesar da incerteza atual, a economia brasileira tem fundamentos positivos e sólidos, como o baixo endividamento das famílias, uma indústria robusta e diversificada e um comércio exterior abrangente.
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, falou sobre a revisão da nota do Brasil e cobrou a aprovação de medidas do ajuste pelo Congresso Nacional.
O rebaixamento indica preocupação de que nem tudo que a gente precisa fazer tem conseguido fazer no passo necessário, até porque, vamos dizer assim, a atenção de alguns tem se desviado por questões diversas que não têm necessariamente, vamos dizer assim, ligação com as medidas econômicas que nós temos que tomar. Então, por isso que é tão importante conseguirmos votar, conseguimos algumas coisas em comissões, irem para a Câmara, serem votados na Câmara, darem o apoio que o Brasil precisa neste momento.
E o Ministério do Planejamento também se manifestou sobre a avaliação da agência.
Por meio de nota, afirmou que a mudança na classificação do Brasil não altera o trabalho de recuperação da economia no médio prazo, bem como a segurança e a confiabilidade dos títulos públicos brasileiros.
O Ministério também entende que a revisão da nota é temporária e deve ser revertida logo que os resultados das medidas em andamento comecem a surtir efeito, levando à recuperação do crescimento, à geração de empregos e ao reequilíbrio fiscal.
7:07 no horário brasileiro de verão.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a decidir hoje as regras que devem ser aplicadas no processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff.
A gente conversa ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que acompanhou a sessão de hoje no STF. Boa noite, Paulo. Como foi a votação?
Boa noite, Luciano. A sessão foi encerrada há pouco aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal e vai ser retomada nesta quinta-feira. Mais cedo, o ministro Luiz Edson Fachin apresentou seu voto sobre o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Luiz Edson Fachin afirmou que cabe à Câmara dos Deputados abrir o processo de impedimento e ao Senado instalar o processo e fazer o julgamento, mas não pode rejeitar a decisão da Câmara. O ministro da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams, defendeu que o Senado tem, sim, a possibilidade de não aceitar o processo de impedimento caso ele seja aprovado pela Câmara.
A Câmara é condição de processibilidade. Não há processo nem no Supremo e nem no Senado se a Câmara não autorizar. Mas ela autorizando não afasta nem do Senado e nem do Supremo o direito, o dever, a responsabilidade de examinar os autos, examinar o processo e avaliar essa admissibilidade, para garantir o devido processo legal e garantir também que a decisão gravíssima de afastamento, presidente, 6 meses, não seja tomada de forma precipitada, de forma a desconsiderar todos os elementos do processo. Não é o Senado casa, cartório, para receber as demandas e simplesmente acatá-las.
O ministro Luiz Edson Fachin disse que o processo de impedimento deve se basear na lei de 1950, que tipifica os crimes de responsabilidade do presidente da República, e na Constituição Federal. Com o seu voto, o ministro está propondo um andamento para o processo do começo ao fim. O plenário do Supremo também vai se posicionar sobre o assunto. O ministro responde a ações protocoladas pelo PCdoB no Supremo, que, entre outros pontos, questiona a instalação da comissão especial que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Câmara, que foi por meio de voto secreto e não respeitou a proporcionalidade dos partidos na casa. O advogado do PCdoB, Cláudio Pereira de Souza Neto, disse que o processo de impedimento não pode ser uma banalidade.
Uma primeira consequência que se extrai do princípio democrático é a impossibilidade da banalização do processo de impeachment. Uma segunda consequência importante do princípio democrático é a necessidade da própria democratização do processo de impeachment, em especial no tocante à aplicação do princípio do contraditório, do princípio da ampla defesa. As decisões que sejam proferidas no âmbito do processo de impeachment têm que resultar da troca de argumentos e contra-argumentos entre as partes devem resultar necessariamente de manifestações que envolvam a possibilidade de a Presidência da República apresentar também a sua defesa.
O ministro Luiz Edson Fachin também defendeu em seu voto que o afastamento do presidente da República ocorre apenas quando o processo é instalado no Senado e não ocorre automaticamente quando é aprovado por 2/3 dos deputados no plenário da Câmara. Luiz Edson Fachin também não considerou ilegal o voto secreto que elegeu a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que vai analisar o processo de impedimento da presidenta da República. Ao vivo, Paulo Lassalvi.
O Brasil tem hoje 51 milhões de jovens com idade entre 15 e 29 anos, segundo o IBGE.
Eles são 27% da população brasileira que tem demandas e necessitam de ações específicas.
Um encontro em Brasília reúne lideranças da juventude de todo o país e discute essas políticas. É a terceira Conferência Nacional de Juventude.
O encontro, que reúne jovens de todo o país, é espaço para debater reivindicações dessa parcela da população. Questões como violência contra os jovens, inclusão no mercado de trabalho, saúde e educação vão ser discutidas. Muitos grupos de jovens enviaram representantes ao evento, como é o caso do Projeto Jovens de Expressão. O movimento envolve mais de 150 jovens de Ceilândia, cidade a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília, que participam de oficinas de teatro, dança e fotografia. Mariana Gomes Pereira é estudante de publicidade e conta que foi por meio desse projeto que ela conheceu outros colegas interessados em formar um coletivo de arte.
Eu consegui desenvolver o que eu queria fazer profissionalmente. Então, eles me deram toda uma base de cursos e oficinas e já me encaminharam para o mercado de trabalho.
O coordenador do projeto, Max Maciel, destaca a importância da Conferência Nacional de Juventude para discutir políticas públicas voltadas a essa parcela da população.
Na verdade, a gente quer dialogar com toda essa pluralidade que a conferência vai trazer no Brasil, apresentando essa tecnologia social. Então, o direito da pessoa ocupar o espaço público, usufruir desse espaço público e ser respeitado a partir do que ele quer desenvolver até para ser jovem.
Um dos temas debatidos na conferência é a consolidação do Plano Nacional da Juventude, como destaca Maria das Neves, coordenadora de Juventude da União Brasileira de Mulheres.
Com isso, nós garantimos, de fato, que nós tenhamos recursos, um planejamento e uma organização efetiva das políticas públicas de juventude.
Jovens representantes de comunidades tradicionais também vieram trazer suas demandas. É o caso de Deiverson Nascimento, que veio de Roraima e está representando o Conselho Nacional dos Seringueiros.
Na Conferência Nacional da Juventude, nós temos voz, né? Nós temos que falar. Não adianta a gente vir, participar, ficar calado, não. Se expressar, né? O que a gente realmente não necessita.
Durante o encontro, os participantes vão debater e votar propostas de políticas públicas prioritárias a serem implementadas. Reportagem Paola De Orte.
E a presidenta Dilma Rousseff participa dessas discussões e neste momento está lá na Conferência Nacional de Juventude.
A repórter Luana Karen está no Estádio Nacional Mané Garrincha, onde é realizada a conferência, e tem as informações ao vivo. Boa noite, Luana.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que ouvem a Voz do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff fala neste momento na terceira Conferência Nacional de Juventude. A presidenta, que está acompanhada de 6 ministros de Estado, destacou o público plural presente aqui na conferência e lembrou de várias outras conferências que participou nos últimos 2 meses. A presidenta disse que não vamos ter um Brasil justo, desenvolvido, se não tiver a inclusão da nossa juventude, e que há muitas formas de mudar o Brasil, entre elas a educação e criando oportunidades de trabalho decente para os jovens. A presidenta também disse que vamos criar um Brasil decente criando uma polícia cidadã que considera todos os brasileiros, não importa cor, credo, religião, que todos esses brasileiros têm direitos iguais. Bom, até sábado, 2.000 jovens de todo o país vão debater e votar propostas de políticas públicas que eles consideram prioritárias para serem implementadas pelos governos federal, estaduais e municipais. Os debates realizados aqui vão servir de base para a formulação do Plano Nacional de Juventude. Nas 2 edições anteriores da conferência, em 2008 e 2011, jovens conseguiram avanços como a aprovação da proposta de emenda à Constituição da Juventude, que incluiu os jovens com a idade entre 15 e 29 anos entre as prioridades do Estado em direitos como saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização e cultura. Também foi criado, Ellen e Luciano, o Estatuto da Juventude, que determina quais são os direitos dos jovens que devem ser garantidos e promovidos pelo Estado. E também, como resultado das conferências anteriores, o governo lançou o plano Juventude Viva para enfrentar os casos de violência contra jovens. Os homicídios são a principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Além de jovens brasileiros, participam da conferência aqui em Brasília representantes de outros 13 países e das Nações Unidas. Ao vivo, Luana Karen.
A defesa do território brasileiro é só uma das missões das Forças Armadas no Brasil.
Hoje, durante cerimônia de apresentação de novos generais, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que o Exército, Marinha e Aeronáutica também estão presentes em muitos outros combates.
Entre eles, o apoio às famílias mineiras e capixabas após o rompimento da barragem em Mariana e as ações em municípios do país para combater o mosquito da dengue, que também transmite o Zika vírus.
A cerimônia acontece sempre no fim do ano. Ao todo, 99 oficiais generais da Marinha, Exército e Aeronáutica foram promovidos em 2015. E como manda a tradição, foram cumprimentados um a um pela presidenta Dilma Rousseff, acompanhada do vice Michel Temer e do ministro da Defesa, Aldo Rebelo. O comandante do Exército, general Vilas Boas, fez um discurso de saudação à presidenta. E Dilma Rousseff aproveitou para destacar a importância das Forças Armadas no apoio e defesa da população, como no combate ao mosquito Aedes aegypti, por exemplo, transmissor da dengue, chikungunya e do vírus Zika, que pode causar a microcefalia.
O Brasil necessitará da proteção das nossas riquezas na Amazônia Azul, na amplidão do nosso espaço aéreo e, principalmente, na defesa do povo brasileiro, nosso maior patrimônio. E aqui eu me refiro ao combate à microencefalia e à grande contribuição que as Forças Armadas estão dando nessa verdadeira cruzada contra o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, e agora tanto ao chikungunya como ao vírus Zika.
Para a presidenta, os projetos das Forças Armadas têm papel fundamental, mesmo em tempos de ajuste nas contas.
Mesmo no momento de reequilíbrio fiscal, precisamos olhar sempre que as revisões de prazo e as adaptações não podem interromper um processo que as Forças Armadas, com diligência e flexibilidade, têm levado a cabo. Reconheço o esforço e asseguro que os projetos prioritários não serão comprometidos.
Dilma Rousseff destacou ainda ações como o Programa Nuclear da Marinha, que permite que o Brasil avance na conquista da autonomia no domínio da energia nuclear. Reportagem Ana Gabriela Salles.
7h18 no horário brasileiro de verão.
A população ainda tem muitas dúvidas com relação ao Zika vírus, as formas de transmissão, os sintomas e o tratamento.
A equipe da Voz do Brasil foi às ruas ouvir as pessoas e quem responde às perguntas é o Ministério da Saúde.
A microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Uma das causas da doença, já confirmada pelo Ministério da Saúde, é a contaminação pelo Zika vírus, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Meirovich, faz o primeiro alerta. Uma pessoa pode ser contaminada pelo Zika e não apresentar sintomas.
A maior parte das pessoas que têm a infecção pelo vírus Zika não sente nada, não tem nenhum tipo de sintomas. Pode chegar até 80% o número de casos da doença que não tem sintomatologia nenhuma.
O diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis também respondeu sobre o tempo para o resultado do exame que confirma a contaminação pelo Zika. A dúvida é do técnico agrícola Edmir José da Silva.
Quantos dias se obtém o resultado?
O exame que é disponível atualmente para o diagnóstico do vírus Zika, ele detecta a presença do vírus. Ou seja, enquanto o vírus está na circulação, é possível detectá-lo e ter um exame positivo. Isso acontece desde que começam os sintomas até aproximadamente 5 dias depois do começo dos sintomas.
A estudante Yara quer saber sobre o atendimento no SUS.
Qual a estrutura do SUS, né, para diagnosticar a doença e para acompanhar as mulheres grávidas e não grávidas também?
O diretor Cláudio Maiarovic responde.
A rede do SUS toda está sendo preparada para a identificação da doença e há serviços que estão sendo preparados também para o acompanhamento das crianças com microcefalia, de forma a lhes dar o suporte de reabilitação, de fisioterapia, fonoaudiologia, para que elas possam se desenvolver da melhor forma possível.
Já a estudante Carla de Souza quer saber sobre os repelentes.
A minha dúvida é saber quais repelentes as grávidas podem usar.
A resposta é de Cláudio Maiarovic, do Ministério da Saúde.
Existem três tipos de repelentes que são aprovados pela Anvisa, que são justamente os produtos mais comuns no comércio e são seguros para serem usados por gestantes. São repelentes à base de DET, são os mais comuns, de icaridina, e existem outros com um produto chamado EBAP que também podem ser utilizados.
É bom lembrar que o mosquito da dengue, que também transmite chikungunya e zika, se desenvolve bem rápido, em até 5 dias. Como forma de prevenção, reserve um dia da semana para combater esse mosquito. Elimine os focos do mosquito da sua casa, como a água parada, por exemplo. Reportagem Márcia Pachali.
E você também tem dúvidas sobre o Zika vírus e os casos de microcefalia?
A Voz do Brasil vai esclarecer e responder suas perguntas.
Então encaminha pra gente a sua dúvida com o seu nome completo, cidade e o número do seu telefone para que possamos entrar em contato com você.
O nosso e-mail é voz@ebc.com.br ou o nosso Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
A sua dúvida vai ser respondida pelo Ministério da Saúde aqui na Voz do Brasil. Participe!
Brasil 2016.
Até 20 de dezembro, a Baía de Guanabara recebe a disputa da terceira Copa Brasil de Vela.
A competição é realizada em Niterói e conta com a presença dos principais velejadores do Brasil e também de estrangeiros.
A competição é mais uma oportunidade para os atletas competirem nas raias que serão utilizadas nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e vai definir as duas últimas vagas restantes da equipe brasileira de vela nos Jogos Olímpicos.
Após o primeiro dia de regatas, Jason Mendes e Gustavo Tiesen largaram na frente na disputa pela vaga. Eles ocupam a 10ª posição.
Trabalhadores nascidos em dezembro vão receber o abono salarial do PIS amanhã.
Para saber se você tem direito a receber o benefício, basta ligar de graça no 0800-726-0207.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Um acordo no Congresso garante recursos para pagar o Bolsa Família no ano que vem.
Supremo Tribunal Federal começa a decidir regras do processo de impedimento da presidenta Dilma.
Jovens de todo o país estão em Brasília para discutir as várias formas de melhorar o Brasil.
A Voz do Brasil responde às dúvidas da população sobre sintomas, transmissão e tratamento do Zika vírus, responsável pelo aumento de casos de microcefalia.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou o levantamento no Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec foi criado em 2011 com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de educação profissional e tecnológica. Desde a sua criação até o ano de 2014, foram mais de 8 milhões de estudantes matriculados. Nesse período, foram efetivamente gastos com o Pronatec mais de 10 bilhões de reais. Sob a relatoria da ministra Ana Reis, o Tribunal de Contas da União decidiu que, devido à importância e aos valores investidos, o Pronatec continuará sendo fiscalizado. Neste momento, o TCU está realizando uma auditoria no programa Bolsa Formação, uma das principais ações do Pronatec, para verificar se os recursos estão sendo aplicados corretamente.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.